Viva Malta!
Alô?
Então, cá vamos finalmente, depois deste soundcheck. Malta, se vocês quiserem, se calhar desde já, porque eu estive a ler muito pouco sobre a Jazeg e sobre vocês, muito pouco. Eu normalmente não leio assim muita coisa também propositadamente, porque gosto que seja uma conversa assim, de certa maneira, até um pouco natural e não gosto muito de preparar perguntas. Porque nós temos sempre tanto para falar e que acaba por ser meia hora, acaba por ser muito pouco. Mas eu fiquei muito, muito curioso, se calhar podemos já começar por aí, pelo início da coisa, que tem a ver com a vossa visão, no fundo, é o vosso ponto de vista, não é? Nomeadamente mais sobre o jazz, mas não só, digo eu, não.
Até acho que teve mais a ver, não com o jazz, foi mais com o que vem à volta. O jazz foi, se calhar, a faísca, mas o propósito, a motivação já é extra-jazz, né? Já é extra. O jazz, se calhar, foi o que uniu um bocadinho a mim e ao André nos discos que andávamos a consumir, né? Na altura, e que ainda consumimos agora, né? Acho que foi um bocado
Sim,
isso.
foi um ponto de partida, mas nós já tínhamos uma relação de partilha de música anterior e foi por um bocado tipo, porque de repente estamos entusiasmados por uma vaga, tanto eu como a Minos e uma série de outras pessoas, de repente estamos entusiasmados com uma vaga de álbuns que estão a sair nesta altura, Nubia Garcia, Moses Boyd,
Ezra
Ezra
Collective.
Collective, e de repente estamos entusiasmados e começamos a ver tipo, quem é que há à nossa volta a fazer este tipo de música e na realidade tipo a ideia de criar uma editora surge porque há uma demo de um álbum que na realidade é o álbum que vai sair agora a 10 de março
Exato.
e havia uma demo desse álbum em que nós pensamos, opá, se isto não tem uma editora ainda, vamos criar uma editora para lançar este projeto e abraçar o que vier à volta e a seguir.
E hoje eu estive a pensar nisso quando estive aqui a preparar um bocadinho a entrevista, que hoje, se calhar, não vamos ter aqui uma lógica muito cronológica. Eu vou ser um bocado obrigado a falar desde já na vossa referência, porque creio que estaria a falar do trabalho do Sérgio, é isso?
Exatamente.
Sim, certo.
Azar, azar.
Ok. E faz todo sentido falar desde já, ou seja, hoje não vamos deixar a dica logo no fim, porque está tudo um bocado ligado, faz sentido. Estavam aqui vários músicos a assistir. Eu vou abrir a conversa também aos músicos que estão aí, porque vão tornar a conversa muito mais interessante e rica. E não se esqueçam que podem fazê-lo aqui no ponto de interrogação, no canto inferior direito, ok? Porque no feed nós vamos perder um bocado aqui o fio à meada. Mas eu achei muito fixe e muito giro o que vocês disseram. Eu já falei aqui por alto com alguns convidados sobre isso, mas muito por alto, sobre a cena de Brit do groove pop. Groove, funk, jazz, que é uma coisa que eu comecei a tocar nos anos 90 e sempre foi uma influência enorme para mim, a cena groove e cool e etc. E sempre me senti um bocado perdido, é verdade. Isto é o que é, vale o que vale. E até adorava que a malta desse aqui dicas de projetos e músicos que estão a fazer esse tipo de coisa, mas eu sinto às vezes também um bocadinho isolado e perdido nesse tipo de linguagem. Sinto que o nosso hip hop não pega muito nisso. Tenho falado com um monte de compositores e MCs e etc. sobre o não usarem bateria ou não usarem banda, e creio que até há uma ideia um pouco definida em Portugal de que não, que são beats, a bateria não é muito fácil de colar, não é muito difícil de fazer. O que é que vocês pensam sobre isso?
Acho que a Orelha Negra já provou que não é bem assim.
Mas não há
Sim,
muitos projetos,
não
creio eu,
há,
neste momento.
não há, e é um estigma. O que disseste é verdade. Acontece, muitas pessoas que eu partilho a relação na cultura do hip hop acham um bocado isso, e até faz algum sentido, nomeadamente no sentido de como nasceu a coisa, não é? Mas claro que não faz sentido não usar bateria, não é? E mudar as coisas e fazer novas coisas, com
Os
isso.
Beatles fizeram isso, né, nos anos
Sim,
90, e muito bem, creio eu, não é? O terceiro capítulo ainda é um ícone, não é?
sim. E agora também já tens muitos MCs e assim a usar a banda, não é? Por isso.
Sim. Há vários projetos a usar banda, mas
Aliás, nós estávamos a falar, eu e Minos ontem estávamos a falar, até estava a dizer que eu ver o álbum do Extinto, que tem um interlúdio, uma das
certo.
músicas tem um interlúdio de free jazz no meio, que é uma cena mesmo
Pois.
fora.
Já foi definido aqui nos programas, sim, incrível. Eu creio que poderá estar a mudar. Vocês acham que poderá estar por breve? Ou seja, porque é isso, quando a banda, isto é o que é, não é, não é nenhum tipo de, não é depreciativo, mas isto eu creio que ainda estávamos um bocado colados a backing tracks, um bocado colados a reproduzir o que estava no disco, e eu, pelo menos, eu sigo muita malta que faz coisas um bocadinho sem rede, banda com, ou seja,
Mas estás a dizer
sincrónicas.
estás a dizer num contexto de música ao vivo?
Sim.
Eu acho que isto no contexto de música ao vivo se prende sempre com uma coisa, que é os custos. Sai muito mais caro teres uma banda a tocar ao vivo do que teres uma
Pois.
backing track e tu mandares umas rimas em cima. E eu acho que mais que tudo se prende com a guita.
Até nem é bem a questão da backing track, é a questão tipo de ter alguém a fazer o beat, né? Tipo, podes até ter um DJ, não é? A reproduzir a coisa e a tornar aquilo um bocado mais orgânico, saltar loops e coisas desse género. Mas é sempre menos dispendioso do que teres uma banda inteira, não é, a executar os temas. Por isso,
Sim,
é
mas
um bom fator.
culturalmente, não é? Culturalmente, por exemplo, eu vi um pouco, acho que eu já vi qualquer coisa do projeto, e é incrível, não é? Vocês têm Ricardo, Dani na bateria, têm músicos muito fixes, ou seja, eu achei incrível. Eu não sei se li bem, em algum lado creio que li, não sei se era uma entrevista vossa, em que diziam que não há muito este som em Portugal, que praticamente não há este que vocês vão soltar, é isso?
Não sei se fomos nós que dissemos ou se disseram sobre nós, mas sim, também temos a consciência que é um som que não é muito explorado, não é? Os motivos pelos quais não é explorado, não sei, mas se é falta de pessoal, se é falta de movimento em si, mas que de facto. Existe também muita coisa, a gente até se tem deparado com isso, é que acabámos por até receber muito mais demos do que o que imaginávamos, tipo, quando
Do que
começámos a label, não é?
acho que
Tipo, nem sequer
conseguimos lançar,
imaginávamos
na
receber
verdade.
label. Exatamente.
E esse senso, sim, se quiserem, porque estava aqui malta a perguntar o nome, antes de mais, nunca é demais, eu agora tenho feito isto porque
Jazinho.
acho que é útil. Façam o favor de seguir Jazz Ego, não é? Aqui no Instagram, Jazz Ego. Para quem não conhece, para quem possa não conhecer a Rumo, Rádio Universitária de Minho, podem seguir também aqui no Instagram, porque temos estado a fazer esta emergência, já vamos na 53ª, se não estou em erro, e tudo o que vocês estão a dizer é verdade. Todas as semanas temos uma dica de um projeto praticamente emergente ou completamente emergente. E esse processo da vossa editora, como é que vocês têm pensado? A seleção, a curadoria, no fundo, como é que é o processo de lançamento? Como é que se vão ajustar ao mercado?
Nós não temos um ajuste muito grande ao mercado, tendo em conta que o mercado e o vendas não é o que nos motiva a fazer isto. Ninguém cria uma editora independente para fazer dinheiro. Como tal, a perspectiva de vendas ou de não vendas é uma coisa que não existe. Tipo, nós
Certo.
lançamos o critério principal é lançamos a música que nós gostamos. Estamos a ouvir demos e depois pensamos, tipo, se eu visse este disco numa loja, eu comprava. E tipo, isso é um critério, tipo, tens que gostar. E depois há outro
Certo.
critério, que é apostar na cena local. E quando digo na cena local, é a cena do Porto e à volta do Porto. E se forem ver os projetos que estamos, é um bocado daqui da zona. São todos da zona.
Certo.
Acho que são os principais critérios, não é, menos?
É, claro. Sim.
Eu creio que foi essa. Eu creio que era uma entrevista. Foi essa entrevista que eu vi que vocês falavam até do Porta Jazz, falavam do cenário, ou
Sim.
seja, falavam da cena do jazz, do jazz, vá lá ser por vezes um pouco elitista, que é uma coisa que acho que toda a gente já deparou com isso, não é? É um
Sim.
facto, ou seja, uma certa
Sim.
nuance, seja o que for, cultural. Há gente que entra nisso, sai disso, há gente que fica sempre nisso. Eu tenho amigos que estão nisso desde sempre, ou seja, não, isto é mesmo superior e tu não percebes e tal, ou seja, isto é uma realidade.
Sim. É a questão dos nichos. Na realidade, tu notas isso em quase todos os géneros musicais. Tu notas um bocado esse tipo de nicho. Tipo, há pessoal do hip hop que é quadradão e que só ouve hip hop e só respeita o rap
Claro.
real e verdadeiro.
E se
E
calhar
depois.
dizem-te aquela cena dos beats, não é? Que não tocam com bateria porque querem só querem o beat, não é? Depois existe disso tudo, não é?
Sim, em todos os géneros há um bocadinho, sim. Há ondas de purismo, por vezes, ondas de, não é?
No jazz, talvez esse purismo tente ser um bocado mais elitista, mas mais que tudo eu sinto que esse close-minded é um bocado característico de todos os géneros musicais que tendem a fechar-se sobre si próprios.
Mas não haverá, eu lembro-me bem dos festivais de jazz dos anos 90 que estavam em posse da cidade.
Ainda existem alguns, vários.
Ainda existem, claro, e havia sempre os senhores de charuto ou qualquer coisa assim que diziam, não, isto é esta música, isto não, isto é outro. Ou seja, será que todos os géneros, depois ao lado do público, eu às vezes sinto isso, é a minha opinião, sinto que certos géneros alimentam certo tipo de cultura, ou seja, nem todas as subculturas acham que são superiores em termos musicais, ou seja, acham que são diferentes ou que se calhar têm coisas próprias, mas se calhar até são um bocado fura-sistema, ou então são, sei lá, ou seja o que for, mas haveria um bocadinho isso, não haveria um bocado no público do jazz, ou seja.
Eu sinto que esses festivais de que falas, anos 90, tinham uma fixação um bocado pelo aquele jazz modal e a cena mais tradicional e tudo mais. Opa, tanto é por isso é que tu ainda vês imensas apresentações ao vivo da orquestra do Glenn Miller, que o Glenn Miller já morreu, por isso. E é uma coisa. E tu vês, e quando o Glenn Miller Orquestra em Portugal fazem uma tour, vai com 12 datas, e se calhar não tens bandas tipo trios portugueses ou isso a fazer assim tantas datas. Mas ao mesmo tempo existe uma nova geração que é a nossa geração, dos 30 e poucos para baixo, que está a descobrir o jazz, pela sua conspurcação
quase como uma ferramenta até.
Exatamente.
Sim, para fazer uma coisa que não se sabe o que é, eu não vou dizer que é nova ou que é velha, mas que não se sabe, tipo, é o que é, a atualidade, né?
Eu não acredito que quem cresceu a ouvir hip hop e que ouve Tribe Called Quest, por exemplo, não vai gostar de ouvir jazz. Quem cresceu a ouvir música eletrónica e ouve Masters at Work, essas coisas, tem que gostar de jazz, porque o jazz, na realidade, é um bocado a gênese de tudo, e principalmente falando de música negra, porque no fim de contas o que nós estamos a falar é música negra.
Certo.
O jazz está no centro de tudo, e é engraçado ver que estes ciclos em que o jazz se vai renovando.
Sem dúvida, um bocado faz lembrar um bocadinho também o blues, não é? Que às vezes também é um bocadinho, lá está o parente pobre, não é? Mas também é a mesma coisa, os blues e essa coisa toda, ou seja, pelo menos essa foi felizmente a minha escola e a minha maneira de estar, é que a música de facto é cíclica, mesmo a música popular e tradicional que o blues é uma forma e o jazz também tem montes de formas de música popular na sua gênese, ou seja, é sempre cíclica, ou seja, vai sempre alimentando e o que eu percebo é que as pessoas mais criativas são sempre as pessoas que fazem, é isso, há sempre malta que vem dizer, epá, isto está a partir o cânone, mas tudo o que nós gostamos, por norma, se gostamos de música, gostamos sempre de alguém que partiu um caminho, não é? Que foi criativo, não é? Lá está, que fez alguma coisa, que tentou fazer algo mais pensado ou não, às vezes é natural, não é? Às vezes é a linguagem natural de cada um.
Sim,
Mas
sim.
é um bocadinho parecido, não é? É um bocadinho isso. Vocês acham que neste momento, eu acho que é muita música, se calhar sempre houve, eu falava há pouco na última entrevista sobre isso, e dizíamos, se calhar sempre houve, eu acho que sempre houve. Eu não tenho bem essa noção, eu sinto que agora há imensos projetos e creio que talvez agora a formação comece a dar frutos, não é? Não só a formação académica, ou seja, mas também a formação de públicos e também esta coisa de termos informação disponível. Acham que estamos mais fortes musicalmente em Portugal agora do que, sei lá, há 10 anos ou 20 anos?
Se calhar, tecnicamente, em termos de ferramentas, eu acho que estamos numa fase fixe, mas eu também não consigo dizer outra fase porque eu estou a viver a fase de agora, não é? Enquanto músico, eu sinto que tenho ferramentas e sei que tenho ferramentas disponíveis que outras pessoas não tiveram, sabes? E que outros músicos que vieram antes de mim não tiveram e que estão a ter agora, não é? Mas eu acho que é, no fundo, não sei se isso é melhor, ou seja, acho que existem mais ferramentas, existem mais coisas, agora não sei se a forma de pensar, seja se se a filosofia por trás de tudo que é estudo ou se tudo que é criação, se é melhor ou não, mas acho que a nível técnico existe se calhar pessoas muito mais ágeis agora e muito mais rápidas a trabalhar com as coisas e assim.
Sim, opa, e a democratização dos esquemas de gravação pela existência de cada vez mais estudos caseiros com muita qualidade, tipo, acho que isso promoveu também uma certa revolução e democratização não da composição de música, mas da gravação da mesma. Então, temos música a sair cá para fora com muito mais qualidade, enquanto que, se calhar, há 10 anos não, mas digamos há 20 anos atrás, estavas dependente do Kumbu para ir para um estúdio, pagar os teus 3 mil, 4 mil paus para gravar uma demo, para depois teres uma major para apostar em ti, para tu depois gravares o álbum, e estás dependente deles para promover o álbum, para chegares às rádios, para chegar à televisão, à imprensa, enquanto que tu agora, com redes sociais, com sistemas de distribuição como o Bandcamp e tudo mais, consegues quase fazer, se pensarmos bem, eu já dizia que sou eu e o Mino a fazer tudo. Há 20 anos atrás era impossível uma editora ter uma estrutura só de duas pessoas.
Exatamente.
Sim, era impossível, claro. E falando nisso, a música digital, formato físico, quando optar por uma e por outra, porque é uma das questões curiosas, ou seja, uma das questões que eu hoje em dia penso sempre: vamos fazer um vinil, não vamos fazer, vamos só fazer digital, porque depende de muitas coisas, não é? Qual é a vossa opinião sobre isso? Que eu sei que não é fácil, claro.
Acho que o nosso critério para as edições que lançamos serem em vinil ou digital prende-se mais uma vez com a questão do dinheiro. Somos uma editora independente, os fundos não são infinitos, não conseguimos pôr tudo em vinil o que gostaríamos de pôr. Temos que tomar opções, nomeadamente se faz sentido lançar um EP, um álbum, tipo o que é que a nossa distribuidora vai conseguir fazer com cada
Claro.
coisa. Eu penso sinceramente com isso. Se nos estás a perguntar qual é o nosso formato de eleição, opa. É o vinil, é o que nós gostamos, mas como consumidores é o que
Sim.
nós gostamos mais.
Também temos sentido que muito também tem a ver com a urgência, né? Ou seja, se estás muito urgente para fazer este projeto, para lançar alguma coisa e não consegues aguardar o tempo do prazo de produção de um disco, também acaba por ser uma decisão um bocado fácil para nós, que é ok, se queres a cena para este ano, também não consegues, tipo, trabalhar com antecedência, não é? Tipo, por isso é que eu acho também o formato físico e as nossas edições físicas acabam por ter outro tempo em que nos debruçarmos sobre elas, não é? Tipo, uma edição digital é muito mais instantânea, muito mais momentânea do que uma edição física.
Sim, e poderá, se calhar, digo eu, às vezes haver uma primeira edição digital e depois, se calhar, com o tempo e com o desenvolvimento da coisa, poderá ainda sempre haver tempo para uma edição física, não é?
Posso dizer, por experiência, não resulta tão bem em termos de
Sim.
vendas. E foi uma coisa que se notou, por exemplo, porque com a pandemia em 2021 houve mesmo editoras grandes que faziam o lançamento digital e depois o vinil, e houve uma quebra grande de quem tomou essa decisão. Porque só faz a campanha de lançamento uma vez, e fazes quando sai o digital, porque é quando a música sai para o coisa. E depois o vinil aparece, mas já ninguém fala. Opa, vou-te dizer, por exemplo, quando aparece o projeto do Silk Sonic, do Anderson .Paak e do outro man que eu me estou a lembrar e que é mais pronto,
Bruno Mars.
exatamente. Mas os gajos que lançaram o digital meteram um pre-order para dali a um ano e meio para o vinil. E tanto é que os digital correu bué da bem, aquilo teve bué da hype, mas o vinil eu comprei há pouco tempo a 50% off porque não colou assim tanto. E isso seria um disco que saísse na altura, eu tenho certeza que esgotava.
Certo,
Claro, claro.
também tem isso.
E o lançamento é sempre lançamento, não é? É isso, realmente é. Acho que não há muita volta a dar, e se vocês sentem também isso, vêm confirmar mais uma vez, que é, aliás, da mesma maneira que se vendem mais discos em concertos das bandas, ou não é por isso? Que é...
Ainda não temos experiência suficiente para fazer isso.
Temos a nossa festa, que também
Sim,
acabámos por
sim, sim.
vender quando fizemos a festa no Plano
Sim.
B
Foi há
ano
um ano.
passado, há um
Foi
ano, em
foi em
março.
março do ano passado.
Exato, foi a única vez que conseguimos ter malta da editora a tocar e vender discos, não é? E agora vamos fazer a próxima experiência com o Sérgio no dia 10 de março.
Malta, falem mais sobre isso aqui à malta, porque isto vai passar amanhã em antena e era mesmo fixe divulgar o que é que vão fazer brevemente, onde é que é, o que é, se estão a trabalhar também mercado lá para fora.
Sim, estamos a trabalhar o mercado lá para fora. Nós temos uma distribuidora internacional e estamos a fazer também press para fora, mas igualmente também estamos a fazer para aqui, não é? Para Portugal. Como sempre fizemos com todas as edições, ou seja, pronto, é isso. Vamos fazer o concerto, a apresentação, não é? No dia 10.
No Ferro, no, vai ser no Ferro, aqui na Rua da Madeira, no Porto, dia 10 de março. Concerto da Zara Zara e a apresentação do álbum de estreia dele, que é o Cosmic Drops. E a seguir ao concerto, eu e o Minos vamos fazer um DJ set, como dizia Club Cuts. Em termos das edições que temos neste momento disponíveis de vinil, temos o EP do Minos, que saiu o ano passado, foi ano passado? Não, 2021.
Foi 2021.
2021, que ainda temos algumas, muito poucas cópias à venda. Temos, o primeiro EP está esgotado, vamos ter umas cópias, as últimas cópias, que são três, se não tenho erro, à venda no concerto.
Do Sérgio também.
Sim. Temos depois a compilação que lançamos no final do ano passado, que é Granito, só de projetos daqui do Porto, nove projetos. Gravados no estúdio Arda, aqui no Porto, e chama-se Granito, porque é um bocado o que tu vês aqui à volta. Temos também o álbum de estreia do Catkin Cool, que é o baterista Pedro Vasconcelos, que tem outro projeto muito interessante que, se não conhecem, deviam ouvir, que é Unsafe Space Garden, que vale muito a pena. Temos agora o álbum do Azar Azar, dia 10 de março, que vai estar à venda, Cosmic Drops, e isso. Ainda em março ou início de abril, o álbum do Minos, que não é o álbum de estreia, mas que é o Giant Stops, que também vai estar disponível.
Fantástico, malta. Vocês, para quem não ouviu ou ainda não sabe, Jazz Ego ou Jazz Ego, se procurarem aqui no Instagram, vocês têm também têm com certeza aí na bio, não
Yeah,
é? Tem
exatamente.
o website ou está tudo direcionado para.
É para o Bandcamp.
Tudo é assinado para o Bandcamp. É para fomentar a venda.
Fiz, fiz. É assim mesmo. É assim mesmo. Certo. Então, giro, vocês estão a referir projetos, quase todos eles já passaram por aqui, já foram referidos aqui. E mais uma vez é isso. Eu sinto que é preciso uma rede de. Aqui no Porto eu tenho visto que as coisas lentamente. Acho que depois da pandemia havia assim uma coisa um pouco estranha, eu não reconhecia muito bem já os spots, mas agora vejo que começam a criar-se lá está um circuito. Vocês, como veem isso? Eu sinto que não há um circuito de bares ou de clubes, mais para o inverno, por exemplo, mas não só, ou seja, que esteja a fluir, ou seja, sinto que há poucos lugares, pelo menos na minha opinião. Mais uma vez falando nos anos 90, uma pessoa tocava em quase todas as cidades do país, quase todas as cidades, incluindo ilhas, havia um bar lendário, tinha concertos todas as semanas.
Pois, opa, acho que é um bocado complicado fazer um bocado essa avaliação. Nós sentimos essa dificuldade. Pessoalmente, eu sinto que existe uma festivalização da música em Portugal, em que as pessoas aproveitam os festivais, os concertos das câmaras e tudo mais para consumirem música e perdeu-se um bocadinho aquela coisa de ir aos concertos todos os fins de semana e regularmente a concertos e tudo mais. Também porque, opa, há outros interesses e outras opções. O que é perfeitamente aceitável, claro. Eu não vou dizer às pessoas como é que devem gastar seu dinheiro.
Sim, como tudo, é um fenómeno um pouco cultural. A malta vai se habituando a malta que consome música, como tu disse, quase só em festivais, ou seja, que quase nunca foram a um concerto, não é? Um clube, um teatro,
Pois,
qualquer coisa.
certo, certo.
Sim, opa, eu mais que tudo sinto que isso tem uma coisa boa e má. Tipo, os festivais trouxeram-nos uma oportunidade de assistir a projetos e bandas que nós nunca, se calhar em nome próprio, nunca teríamos essa oportunidade. Por exemplo, temos a ver o Tang confirmados para o Supervox Super Rock. Tipo, ver o Tang a solo em Portugal, acho que se um bocado impossível,
Era
diria eu.
difícil, sim.
por outro lado, esses festivais que não têm bilhetes baratos, são bilhetes caros, acabam por consumir, tipo, as pessoas acabam por guardar, tipo, esse dinheiro que investiriam para ir a concertos, acabam por guardar para gastar nos festivais depois no verão. É um bocado o que eu sinto, não quero dizer que seja verdade.
Claro, claro, claro. Sim, sim, é uma observação que eu tenho feito. Eu vou a concertos regularmente e é isso que eu digo. Ao mesmo tempo vejo aqui uma movida já no Porto, com o Moco, com o centro, a Centro Operário, não é? Com, e não só, com o Ferro Bar, não é? Como vocês também falaram. Ou seja, vejo que está a surgir e acho que está no bom caminho. Porque de facto houve aqui um interregno grande. Também em Braga vejo concertos praticamente semanalmente, ou seja, mas sinto falta desta onda mais presente, ou seja, eu creio que brevemente creio que vamos ter por aí um Alphamist também, creio eu, mas isto ainda é oficioso.
Boa. Já teve cá o ano passado.
Sim. Mas
teve,
assim...
Teve em Matosinhos, não foi?
Foi.
Foi em Matosinhos. Pá, e tens uma banda em Braga que representa esta onda jazz e não jazz, que são os... Eu nunca sei
os dizer... Os
Ocean PC.
Ocean PC.
Exato.
É um nome difícil de dizer. Sim. É uma nova vaga de bandas muito interessantes que estão a surgir também em Braga. E é isso, temos falado também aqui disso, da cena de Braga, do Porto, não só, mas também de Coimbra, Barcelos, Guimarães, ou seja, mais uma vez eu estou sempre a ir ao mesmo. Estou a ir a essa referência porque é uma referência histórica. No passado havia as bandas, nós tínhamos essa ideia quando tínhamos 20 anos, que as bandas fortes estavam no Norte, fortemente no Sul e na capital estavam os artistas, os cantores, ou seja, havia grandes bandas no Norte, Zen, Cosmicity Blues, Clã, Mão Morta, etc., Zero Amarelo, e agora creio que talvez, sinto que nos últimos anos não foi tão forte, creio eu, e creio que agora estão a surgir bandas com garra, com pica, para partir um bocado de pedra.
Sim, opa, é como somos um país pequeno, com nicho, um número de consumidores reduzido, que faz com que os nichos ocupem um espaço ainda mais reduzido. Existe uma centralização da cultura e do dinheiro que é investido na cultura, e por isso é que é habitual todos os artistas que os artistas têm em Lisboa, e é uma coisa que nós sentimos também, que, tipo, o dinheiro está em Lisboa, e nós sentimos um bocado isso também, tipo, nós somos orgulhosamente do Porto, mas se calhar se estivéssemos em Lisboa teríamos muito mais oportunidades.
Sim, é um facto. Se calhar é comum a outros países. A capital aqui é um bocado hegemónica, ou seja, a capital aqui tem motores e mesmo muita malta de todo o lado.
Tem a palavra capital, não é?
Exatamente. E é muito desequilibrada, ainda é muito desequilibrada. Aqui no país nós vamos fazendo muita coisa e o que podemos, e há circuitos interessantes, mas apesar de tudo, nota-se, os músicos sabem isso melhor do que ninguém, ou seja, o poder daquela máquina, da assessoria de imprensa e não só.
Sim, não sei.
Mas também, cada vez é mais fácil também... fazer essas viagens e...
Sim.
Claro que sim.
E o trabalho.
Mas é preciso perceber-se. Tipo, a partir do momento em que os grandes mecenas, entre aspas, da cultura e da música estão na capital, tipo, as grandes marcas que fazem eventos e caraças têm uma aposta muito mais centralizada em Portugal, e isso faz com que os recursos sejam muito direcionados para a zona urbana de Lisboa. Tipo, eu não estou a dizer isto com nenhum tipo de bairrismo ou de
depreciação, claro.
De depreciação. É uma coisa que é real, acontece, tipo, é factual. É algo que nós, enquanto projeto editorial, queremos combater, mas nunca fechando-nos sobre nós próprios. Tipo, temos todo o interesse em ir tocar a Lisboa, fazer coisas em Lisboa, da mesma maneira que temos interesse em ir daqui para Londres, para Berlim, Barcelona. Nós somos do Porto, mas queremos ser do mundo.
Sim.
Claro, claro. A minha ideia sempre em falar neste tema é precisamente essa. Porque outra coisa que eu sinto e que acho que é super normal é que quanto mais urbano o meio, mais centrado sobre si próprio está, ou seja, e a malta que tem que esgravatar por norma, historicamente, tem de estar mais a par, né? Tem de saber quem, né? Como antigamente, os agentes de Lisboa, os agentes do Porto, seja o que for, e acho que é saudável até falar, se não falarmos não vai haver esse...
Claro que sim.
se eu não falar com músicos de Lisboa, não vou tocar com eles e tal. E é uma coisa que eu acho que se deve promover muito, é o diálogo, esse diálogo, essa troca, esse estímulo.
Sensibilização,
exatamente, só conhecem quando vêm, não é? E se vierem é ótimo, porque aí vão começar a levar daqui, trazer de lá, e isso pode ser muito importante. Como vocês dizem, hoje em dia, malta está sempre a bolir, está sempre em todo lado, é tudo rápido. Até a própria Galiza, por exemplo, que é, acho que é muito importante para mim.
Santiago está com, um movimento fixe, Vigo também, a Corunha sempre teve, mas continua forte. Honestamente, tipo, nós sentimos sempre, tipo, nós conhecemos esses espaços todos, por exemplo, aqui a Patrícia está a falar no Jazz Café, tipo, eu adoro o Jazz Café, é um spot mesmo incrível, que adorava um dia fazer um showcase, eu digo, no Jazz Café, tipo, está na checklist que temos que fazer, mas...
Agora nós... vai acontecer, já dissemos, na rádio.
Sim, mas a cena é que, tipo, nós como uma coisa independente também sentimos muitas vezes, tipo, nós queremos fazer isto, mas como é que vamos chegar lá? E estamos, tipo, todos os dias a aprender e evoluir nesse sentido. A ideia é essa, esse é o objetivo.
Fixe. Eu acho que não quero mais, olha, só esta lá, passa a expressão, esta brincadeira de ter associado a Rádio Universitária aos diretos aqui e de pôr músicos a falar da música, estás a ver, não estamos a falar do trabalho que vai sair no dia tal, claro que vamos falar disso e temos que promover o trabalho e vender, é fundamental. Mas nós vivemos disto, ou seja, eu vivo literalmente disto. Mas esta daqui já vieram algumas ideias, alguns contactos de coisas super fixes, sabes? A malta, comecei a falar com muito mais malta que eu, pá, nunca falava porque estávamos longe, ou seja o que for. E daqui vêm ideias, daqui vêm circuitos, daqui vêm coisas. E opa, o que puder vir, olha, o que puderem fazer e quiserem fazer em Braga também, olha, desde já, deixo aqui esse repto. Porque é preciso mais.
Sim, opá. E olha, por exemplo, estávamos a falar ao bocado do Pedro Vasconcelos, na edição do Festival Fenda o ano passado, tiveste os Unsafe Space Garden a atuar.
Sim.
Tipo, opa, e há aí outros exemplos, tipo Espinho tem uma programação muito forte nesta vertente. Espinho tem uma programação mesmo muito forte. Chatato André Gomes, que é um dos programadores. Pá, e há uma série de coisas a acontecer. Nós também temos um podcast nosso e sentimos exatamente o mesmo que tu estavas a descrever. A cena de falar com pessoas e tudo mais e discutir sobre, eu não lhes queria chamar problemas, mas sobre questões que também são nossas, tipo, de quem trabalha com cultura independente em Portugal, que na realidade não somos assim tantos.
E ao mesmo tempo somos boés.
Exato. Opa, mas sinto falta por vezes de um bocadito mais de união entre toda a gente, mas são coisas que só dependem de nós para evoluir.
Bem, entretanto, isto está aqui. Entretanto, falamos do Fenda, está aí o Francisco. Ou seja, eu acho que eles estão todos a ouvir aqui um.
O Chico ouviu falar do Fenda, foi logo, deixa eu ver o que é que este gajo está a falar.
Sim, ele tem um alarme lá, eu sabia, ele tem um alarme em casa sempre que é mencionado.
Recebe a notificação.
Entrou só, aqui. Já não vamos ficar muito mais tempo, eu não sei se querem partilhar aqui. Não sei se querem partilhar mais alguma informação relevante. Já partilhamos aqui muita coisa. Mais uma vez, não é demais irem ao Instagram e seguir e apoiar, porque vocês veem as nossas publicações da Room, se quiserem o meu também. É para isso que estamos aqui, para criar, pronto, para chegar a vocês, pronto, com o trabalho que vamos fazendo. Não sei se querem. Opa, é incrível o que vocês vão soltar. Pelo menos o que eu vi um
Sim.
teaser, eu vi. O que é que
Sim.
eu vi?
Sim,
Foi
ok.
single
do Sam, Gozan.
Exato.
Dreaming
Muito bom.
Waves.
Era no Arda, acho eu. Eles estavam a tocar no Arda, não era isso? É isso.
Ah, isso já foi há algum tempo. Isso foi quando ele lançou o EP das STB
Ah.
Sessions.
Se calhar estou aqui a confundir porque eu vejo montes de cenas todas as semanas, mas o que eu vi era incrível. Portanto, grandes músicos por aí, malta, grandes músicos a entrar.
Ah, honestamente, eu gostava, uma coisa que acho que é importante e que nunca é demais ressalvar, que é o papel que continua a ser, que as pessoas instrumentalizam, mas a rádio continua a ter uma importância muito relevante para a música e para a divulgação de projetos como o nosso. Epá, eu posso, por exemplo, nós estivemos em Lisboa a semana passada, estivemos na Jazz Messengers e houve um ouvinte da rádio que ouviu uma entrevista com no Notas Azuis, do Rui Miguel Abreu, na Antena 3, e mandou uma carta que nos deixou até, de certa forma, algo emocionados. Para as mestres a perguntar se tinham o nosso disco à venda e a falar que despertou uma série de sentimentos nessa pessoa. E se calhar essa pessoa, se não fosse pela rádio,
Nunca.
nunca teria ouvido aquela música. Então, tipo, pode parecer estranho, tipo, só, eu pessoalmente não ouço tanta rádio como gostaria. Mas o papel da rádio continua a ser fundamental em 2023.
Tenho dúvida.
Sim,
Eu,
continua a
talvez,
ser isso.
sim, essa foi a ideia de emergência. Eu ouço muita rádio ainda consigo ouvir, mais em podcast, mas é rádio para mim na mesma, ou seja, acho que o conceito é rádio. E foi essa a ideia de trazermos também a Rumo. A Rumo estava também já. Ou seja, já é ouvida aqui no Porto, já tem muito mais frequência, já tem muito mais frequência do que tinha antigamente e a malta já não conhece. Ou seja, e a ideia era também com as redes também trazer um pouco de hype aqui, um bocadinho para isso mesmo.
Sim.
Isso é, no fundo, quase um programa de rádio, não sendo, ou seja, o que é giro, porque vai
Claro.
passar amanhã no Português Suave. A malta da antena vai ouvir, vai ficar em podcast. O vosso podcast, querem partilhar também? Onde é que.
Jazig Selecta Jams de 12 em 12, todas as terças-feiras, das 10 à meia-noite, tudo sobre jazz e algo mais na Rádio IE.
É fixe.
Sim, aqui no Porto é digital e depois vai
Mas depois
para.
ficamos.
Fica
É
disponível
isso.
no Spotify, nessas coisas todas.
Ok. Maravilha, malta. Fantástico. Olha, parabéns. Quero estar atento e a ver se esbarro convosco aí brevemente. Agora ando entre Porto e Braga, ultimamente, este ano. Pá, obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Mandar um grande abraço e para a malta
Obrigado,
toda que esteja.
nós.
Estiveram muito
Obrigado.
atentos. Uma pergunta ou outra que eu deixei escapar. Muito obrigado.
Obrigado, nós.
Obrigado, nós, Rui.
Um
Até
abraço.
já, então.
Fiquem
Um
bem.
abraço.
Obrigado. Até já.
Realmente, até já.